Boa tarde a todos. Nós, de fato, vivemos épocas peculiares. Vivemos épocas onde existem dois Brasis existindo ao mesmo tempo. Um trabalha, um produz, um quer fazer acontecer, vive sob a regra da lógica, da escassez, entende que a vida é dura e depende da racionalidade e vive sob, na verdade, critérios reais para o seu dia a dia. Já um outro Brasil vive do problema, do caos, de semear tempestade. Não precisam ter compromisso algum com a responsabilidade ou com a realidade. Basta semear o caos, ter uma boa frase de efeito e fazer uma boa narrativa política. Bem simples, simplista, daquela que é fácil de vender, que aqueles que não têm muito tempo para entender do assunto, compram facilmente. Sim, e essa semana é a mostra de que nós realmente vivemos nesses dois Brasis, e esse Brasil que só semeia o caos, que não se importa com soluções reais, hoje, essa semana é a semana deles. Isso mesmo. Quero trazer aqui um exemplo desse Brasil que não precisa trabalhar ou não tem compromisso com a realidade. O DCE da nossa Universidade Federal, vejam só, está convocando greve geral de estudantes. Greve geral de estudantes para o dia 14, sexta-feira agora. Greve geral de estudante. Estudante agora no Brasil faz greve. Claro que faz greve porque não são eles que estão pagando os ensinos deles. É a diarista, é o porteiro, é o frentista que está pagando pesados impostos para sustentar greve de estudante. É isso mesmo. Universidade Federal, os estudantes estão parando agora. Mas como se não fosse já um absurdo, em essência, aqueles que nós pagamos estarem parando, aqueles que usufruem de um direito que às vezes o filho da doméstica não tem, não bastasse isso, ainda fazem isso da forma mais autoritária possível. Eu peço para que botem no telão aqui o comunicado do diretório acadêmico da Universidade Federal, Luiz Travassos. Esse diretório tem a petulância, a audácia de colocar isso nas suas redes sociais como uma decisão dos estudantes da Universidade Federal. Além de se reunirem em uma assembleia que reuniu pouco menos de 10% do total de estudantes e decidirem pela universidade inteira que a universidade vai parar, ou seja, se você faz parte daquele 90% que não foi, você é obrigado a parar. Além disso, esses chamados estudantes, porque o Brasil é um país peculiar, como dizia Roberto Campos, nós temos sindicalistas que não trabalham, estudantes que não estudam e intelectuais que não pensam. Já não bastasse isso, esse DCE ainda faz isso da forma mais autoritária, ameaçando colocar logo na manhã da sexta-feira barricadas nas rótulas da UFSC para travar o acesso à Universidade Federal. É isso mesmo, eles privatizaram aquilo que é público, são contra a privatização daquilo que deveria ser privatizado, mas são a favor da privatização aos seus interesses próprios daquilo que é público. Ou seja, a universidade tem dono. A universidade, segundo eles, é deles. Só entra na universidade quem eles deixam. Porque a esquerda é assim. É a essência da esquerda. Por que você pode ser autoritário? Pergunte para alguém de esquerda. Ele dirá, porque eu sei o que é o bem para a sociedade. Mas e se eu não concordar com o seu bem? Não importa, eu irei impor o mesmo assim. Ou seja, é a essência autoritária daqueles que se acreditam monopolista da virtude e da verdade. E aí, por isso, se acham no direito de travar, impedir, obrigar os outros a aderirem à sua pauta. Se você não concorda, não importa, você terá que participar da greve, porque o acesso à universidade está bloqueado. Por quê? Porque eles assim decidiram. Não importa se é a sociedade que paga, não importa se 54% da universidade é paga por quem ganha até 3 salários mínimos. Não importa, eles decidiram e assim o fazem. Se você não concorda com a pauta deles, não importa. Você agora está obrigado a aderir. E qual a pauta deles? Vejam só. Contra os cortes na educação e contra a reforma da Previdência. Não estão estudando. Porque se o estivessem estudando, se ao invés de fazer sarau na quinta-feira à noite, como eles anunciaram que vão fazer a partir de quinta-feira à noite, a paralisação terá um sarau, eles se debruçassem durante pouquinho tempo, apenas para analisar os números e largar frases de efeito e gritos de guerra de lado, iriam ver como é absurdo alguém defender e contra cortes na educação e ser contra a reforma da Previdência. Como diz o meu amigo, o deputado Jessé Lopes, é ser a favor do meteoro e ser a favor dos dinossauros. Não fecha, a conta não fecha. Como ser contra a reforma da Previdência, que gasta 6,5 vezes o que gasta a educação? Isso mesmo, o Brasil investe 6,5 vezes mais em Previdência do que em educação. Se fossem estudantes de verdade, teriam estudado e estariam fazendo protesto pela aprovação da reforma da Previdência em defesa da educação e não em defesa da educação e em defesa do contrário. Não dá, não fecha. Aí, para finalizar, eu quero deixar um conselho para esses jovens autoritários, proto-ditadores. Um conselho que dava e que dizia Nelson Rodrigues: jovens, envelheçam. Jovens, envelheçam. Porque se for para manter esse ímpeto irracional e ignorante, envelheçam. Estudem, estudantes, estudem. Vocês aí, essa pequena parte que se acha dono da Universidade Federal. Uma parte.
Parabéns pelo tema, deputado Bruno, falando sempre com muita autoridade, maestria. Ontem tivemos aqui uma grande prova disso, né? No momento em que veio aqui ao microfone uma deputada do PT e que ela foi aclamada. Então, de democrático e de apartidário, esses movimentos eles não têm nada. Aqui tinha uma placa que dizia que queriam mais escolas, ensinos gratuitos, né? De graça, como se existisse coisa de graça, como se ninguém pagasse aquilo. Então, a partir da hora que eles pensam que aquilo é deles, eles fazem essas coisas pensando que é deles. O DCE, no seu estatuto, ele é claro, ele diz que eles têm que defender os interesses do aluno enquanto alunos, e não destoar daquilo que eles têm que fazer como representantes dos alunos. É isso que nós devemos mudar aqui, e de alguma forma, para que a gente possa barrar essas atitudes inconsequentes e irresponsáveis dessa cambada de vagabundo, porque esse dia é o dia da vagabundagem. Eu sempre digo isso e tenho dito, dia da vagabundagem.
Porque fazer greve em domingo, né, fazer paralisação em domingo, fazer manifestação em domingo, não querem, só a gente que faz, né? Só faz paralisação em dia de semana quem é desocupado. O senhor está corretíssimo. E por isso mesmo, eu fiz uma moção, uma indicação e um pedido para o comando da Polícia Militar para que garanta o ir e vir na região, no entorno da Universidade Federal. Fiz o pedido aqui oficial e irei também fazer o pedido lá no comando da PM para que garanta o nosso direito de ir e vir, que a polícia se posicione e garanta o direito do cidadão de bem, que não deve estar sujeito a essas patrulhas minoritárias autoritárias. Uma parte.
Parabéns, deputado. Essa semana realmente está sendo atípica para mim, né? Inclusive, eu pensei que... Vou me desculpar ali por não ter votado em relação ao ponto facultativo, porque eu pensei que essa semana seria, né? Porque na quarta-feira eu vi vários funcionários públicos, né, longe dos seus locais de trabalho ontem, né, e um grande número deles, né, estavam cabulando o trabalho ontem, não sei. Talvez a de sexta seja a continuação da emenda desse feriado, né? Não estavam lá fazendo jus ao bom salário que recebem. Né, tive a oportunidade de ver isso, vários ontem aqui. Então, na sexta-feira, eu pensei que era uma continuidade desse feriado que começou no dia de ontem. Isso faz parte de uma movimentação que é nacional, né? Existe uma movimentação agora ali em relação à liberdade do presidiário Lula, né? Então, tudo isso aí faz parte exatamente de uma grande movimentação. Podem chamar do que for a reivindicação deles, né? Mas é um movimento pró-liberdade. Eu já fui tirado do sarro hoje várias vezes na minha rede social, questionando, né? Ele está com o grito Lula livre para sexta, pronto. É sobre o que é a greve.
Nós sabemos que pela terceira vez, vejam só, se fazem essa manifestação. E é claro, totalmente partidário, porque nós conhecemos, vimos as fotos, sabemos as suas pautas e os seus gritos de guerra. E agora estão todos alvoraçados justamente por essa possibilidade de ver o seu grande mentor Lula livre, né?
Mais 30 segundos, deputado.
Mas eu fico satisfeito e contente que hoje temos vozes que se colocam diante e contra isso. Eu vejo dentro da própria universidade mesmo, há que ressaltar os alunos, grande parte dos alunos se colocando contrário a isso, se manifestando nas redes, e para eles, que são a maioria silenciosa, que começam a se manifestar agora, eu deixo os meus parabéns. Eles, diferente dos outros estudantes, estudaram. Eles não precisam envelhecer, podem aproveitar o seu momento.